Em seus lugares, né? E cumprimento, portanto, aos senhores vereadores, vereadoras, cumprimento aos servidores públicos que se encontram aqui nesta Casa de Leis, também aos cidadãos presentes através do rádio, pela Rádio Ternura e também pela página oficial do Facebook da Câmara de Ibitinga. Eu solicito ao senhor secretário, vereador Célio, que verifique a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Eu declaro aberto o expediente. Nós temos aí 5 minutos para cada vereador versar sobre a ata da sessão anterior. Eu coloco em discussão a ata para falar sobre seu conteúdo. Alguém se inscreve? Coloco a ata em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior, ela foi aprovada. Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos documentos recebidos da senhora prefeita.
Projeto de lei ordinária número 109/2021. Projeto de lei número 052/2021 autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a AACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente, por intermédio da Associação de Reabilitação da Criança Deficiente. Projeto de lei ordinária número 110/2021. Projeto de lei número 053/2021 autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro Estadual de Educação e Tecnologia Paula Souza. Projeto de lei ordinária número 111/2021. Projeto de lei número 054/2021 autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, aprovados pela Lei Municipal nº 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinados à manutenção da autarquia SAAE e das outras providências. Matéria recebida nº 185/2021, Ofício Executivo 581/2021, responde requerimento 274/2021, dos vereadores Murilo Bueno, Marco Fonseca e Richard Porto de Rosa, onde requer informações sobre procedimentos da vigilância sanitária.
Eu solicito agora ao senhor secretário que faça a leitura de documentos recebidos dos senhores vereadores.
Projeto de lei ordinária 107/2021, vereador Ricardo Prado. Institui e inclui no calendário oficial de eventos do município da Estância Turística de Ibitinga o Dia Municipal de Prevenção da Obesidade, a ser celebrado anualmente no dia 11 de outubro. Projeto de lei ordinária número 108/2021, vereadora Aline Sartori, dispõe sobre a obrigatoriedade das maternidades e estabelecimentos hospitalares congêneres da rede pública e privada do município de Ibitinga permitir a presença de doulas durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela partuiente. Projeto de lei ordinária número 112/2021, vereadores Ricardo Prado, Daniela Branco de Rosa, institui a Semana Paulo Freire de Erradicação do Trabalho Infantil no município de Ibitinga e das outras providências. Emenda modificativa número 1, PLO 84/2021, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, emenda modificativa ao PLO número 84/2021. Emenda modificativa número 1, PLO 75/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa. Emenda modificativa ao PLO número 75/2021. Emenda modificativa número 1, PLO 102/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa. Emenda modificativa a PLO número 102/2021. Parecer da Comissão de Serviços Públicos, Ocupação do Solo, Saúde, Assistência Social, Educação, Esporte, Cultura e Turismo, número 19/2021, PLO 58/2021. Parecer favorável à relatora vereadora Janaína Bastos. O parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, número 33/2021, PRE 2/2021, parecer favorável. Relator, vereador Murilo Bueno. Requerimento número 345/2021, vereador Ricardo Prado, requer retirada da PLO, número 74/2021. Indicação número 281/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa, solicitam providências quanto ao empoçamento de água no cruzamento da rua Gabriel Vicenzio Delicato com a rua Katsumital, no bairro Santo Expedito, em caráter de urgência. Indicação número 282/2021, vereador Ricardo Prado, indica para que o setor responsável realize a limpeza das pedras soltas e faça serviço de tapa-buracos na rua Wilson Botticelli, de frente aos números 119 e 120 do Jardim Paineiras 2. Indicação 283/2021, vereador Ricardo Prado, sugere a criação de projeto de lei que dispõe sobre atendimento e orientação de idosos, adultos, jovens, adolescentes e crianças ao tratamento da obesidade. Indicação número 284/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa, indica ao setor competente que providencie a troca das lâmpadas queimadas da iluminação pública na rua Paraíba, no bairro Jardim Mirante. Indicação 285/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa, solicita que seja disponibilizado profissional feminina para realização de exame Papa Nicolau junto ao posto de saúde. Indicação 286/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa, solicita ronda da Guarda Civil Municipal na Vila Maria, especialmente no ponto de ônibus localizado na rua Expedicionário Caidenson. Indicação 287/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa, indica ao Executivo Municipal que dê ampla publicidade do formulário criado pelo Conselho Nacional de Justiça para identificar os riscos de violência enfrentados pela mulher que procura ajuda no sistema de justiça no país, sendo importante instrumento às mulheres vítimas de violência doméstica. Indicação número 288/2021, vereadora Aline Sartori, solicita providências urgentes quanto à iluminação da praça localizada na rua Cecília Casimiro de Amorim, entre os bairros Jardim Felicidade e Jardim Santo Antônio, como também a realização de manutenção do lugar. Indicação número 289/2021, vereadores Janaína Bastos, Aline Sartori, Célia Oristão, Daniela Branco de Rosa, Marco Antônio da Fonseca, Ricardo Prado, Richard Porto de Rosa, sugere que a senhora prefeita municipal apresente projeto de lei que disponha sobre a criação e instituição da Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Fibromialgia e das outras providências. Moção 273/2021, vereadores Aline Sartori, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa, moção de pesar, externando pesar à família Pereira, em decorrência do falecimento de Nielsen Leandro Pereira. Moção 275/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa, moção de pesar à família Freitas pelo falecimento do senhor Edson Afonso de Freitas, o Edinho. Moção 276/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa, moção de pesar pelo falecimento do senhor José Luiz Scarpim, manifestando condolências à família. Moção 278/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa, externa pesar à família Oliveira em decorrência do passamento do senhor Valdevino Batista de Oliveira. Moção 279/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar à família Correia pelo falecimento de Oswaldenir Correia. Ofício número 65/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Envia um anexo com informações sobre pendências do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Ofício número 66/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Envia um anexo com informações sobre a atração de investimentos para o turismo. Ofício número 68/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa, solicita a inclusão do grupo de prioridades para a vacinação da Covid-19 aos comerciantes, lojistas e vendedores de bordado da estância turística de Ibitinga. Ilustríssimo senhor secretário, venho com a devida vênia solicitar de Vossa Senhoria que estude a possibilidade de incluir no grupo de prioridade para a vacinação da Covid-19 os comerciantes, lojistas e vendedores de bordado da estância turística de Ibitinga, considerando que somos uma cidade dependente de um conjunto de atividades ligadas ao comércio, a qual movimenta a economia local, sustentando diretamente milhares de pessoas que atuam diretamente no bordado de Ibitinga, que é conhecida nacionalmente. Na mesma situação que está Ibitinga, acredito que outras estâncias também partilham dessa mesma realidade, onde toda a cidade depende da condição turística para movimentar a economia local, não podendo se restringir apenas ao comércio interno junto às pessoas da cidade, mas também à presença de turistas. Para que todos trabalhem com mais segurança, é primordial que seja disponibilizada a vacina contra a Covid-19 para tentar manter o comércio, emprego e vidas fora de perigo. Ante o exposto e acreditando no sério trabalho da Vossa Senhoria, que desenvolve à frente da pasta essencial ao Estado de São Paulo, é que suplico que olhe com benevolência a estância turística de Ibitinga, bem como as demais estâncias do nosso Estado, a fim de estabelecer a vacinação daqueles que estão envolvidos na economia contextual e sustentabilidade de milhares de famílias. Atenciosamente, Daniela Branco de Rosa, vereadora e presidente desta Casa de Leis. Moção número 281, moção de pesar pelo falecimento do senhor João Batista Alves, manifestando condolências à família. Autoria, vereadora Ricardo Prado. Moção 282, 2021, moção de pesar pelo falecimento do prefeito de São Paulo, Bruno Covas Lopes, manifestando condolências à família. Autoria, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Oristão, Dr. Fernando Inácio, José Nilson Viana, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção 283/2021, moção de pesar pelo falecimento do senhor Agnaldo Custódio de Oliveira, manifestando condolências à família. Autoria, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção 284/2021, moção de pesar pelo falecimento do senhor Adão Aparecido Conceição, manifestando condolências à família. Autoria, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção 285/2021, moção de pesar pelo falecimento do senhor Abílio Pereira, manifestando condolências à família. Autoria, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção 286/2021, moção de pesar pelo falecimento da senhora Magda Fernandes da Silva, manifestando condolências à família. Autoria, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção 287/2021, moção de pesar pelo falecimento do senhor José Maria Rosa, manifestando condolências à família. Autoria, vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Moção 288/2021, moção de pesar pelo falecimento de Luana da Láqua Artuso, manifestando condolências à família, autoria, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção 289/2021, moção de pesar pelo falecimento do senhor Carlos Alberto Rosa, manifestando condolências à família, autoria dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Listão, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar 290/2021, externa pesar à família Couto e Petrucelli, em decorrência do falecimento de Letícia Marques Couto. Autoria, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa.
Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura de documentos recebidos de diversos.
Matéria recebida 184/2021, ofício da Câmara Municipal de Tupã, número 144/2021, encaminha moção de apoio número 22/2021, de autoria do vereador Alexandre Escombati, que dispõe sobre apoio ao projeto de lei número 119/2021, de autoria do deputado estadual Ricardo Madalena, que autoriza especialmente excepcionalmente o remanejamento das emendas parlamentares individuais de execução obrigatória para a compra de vacinas para os municípios. Matéria recebida número 186/2021, ofício da Câmara Municipal de Tupã, número 117/2021, encaminha moção número 18/2021, de autoria do vereador Alexandre Escombati, cuja cópia anexa é externando o irrestrito apoio desta edilidade ao projeto de decreto legislativo número 22/2020, de autoria do deputado estadual Carlos Giannazzi, que revoga os efeitos do decreto número 65/024, de 19 de junho de 2020.
Bem, passamos agora para a discussão e votação das matérias. Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura da primeira matéria para que nós possamos colocá-la em discussão e, em seguida, iniciar as votações.
Requerimento 344/2021, vereador Ricardo Prado. Requer informações ao setor responsável sobre a possibilidade de implantação de placa de trânsito com indicação de saída à esquerda, perto do cruzamento da Avenida das Bordadeiras com as ruas, com a Rua dos Jasmins, no Jardim dos Bordados, próximo ao portal da entrada. Com o seguinte questionamento: existe a possibilidade de implantar placa de trânsito com indicação de saída à esquerda, perto do cruzamento da Avenida das Bordadeiras com a Rua dos Jasmins, no Jardim dos Bordados, próximo aí à entrada da cidade?
Requerimento de número 344, autoria do vereador Ricardo Prado, eu coloco mesmo para inscrições na discussão.
Senhor presidente.
Mais alguém? Com a palavra, o autor da matéria, vereador Ricardo.
Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, funcionários e funcionárias da casa, e também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também pela rádio. Fomos procurados e fui até o local também. Ali no Jardim dos Bordados, perto, né, do portal de entrada de nossa cidade, agora nós temos uma saída alternativa à esquerda, que passa, né, de frente ali o posto, né, de combustível Cooper Citrus. E algumas pessoas aqui da nossa cidade também, principalmente aqueles que são de outras cidades e moram fora, desconhecem que tem essa saída. Então, pessoas estão tomando com seus veículos o caminho à direita, descendo até o Cristo, né, fazendo contorno para depois saírem da nossa cidade. Então, essa placa indicativa dessa saída que nós temos agora na nossa cidade de Bitinga vai facilitar muito que as pessoas não deem uma volta tão grande, né, para poder se dirigirem, né, e voltarem para suas casas.
Não havendo mais vereadores para discutir, nós colocamos o requerimento 344 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline. Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
O requerimento... Obrigado. O requerimento ele foi aprovado.
Requerimento 346/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa. Requer informações sobre providências quanto à limpeza e manutenção do córrego da água quente na Vila dos Bancários, com os seguintes questionamentos. Primeiro, existe algum projeto para a realização de limpeza e manutenção do córrego da água quente na Vila dos Bancários? Segundo, caso existe, quanto o mesmo será executado? Terceiro, quais foram os motivos que levaram o córrego a chegar na situação em que se encontra?
Eu, devido à autoria da matéria ser desta presidência, eu passo a presidência para o vereador Dr. Fernando Inácio.
Requerimento 346 em discussão. Alguém quer se inscrever? Sem nenhuma inscrição, vamos para a votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Requerimento aprovado. Retorno à presidência.
Requerimento 347/2021, vereador Aline Sertori. Requer informações sobre o adicional de insalubridade em grau máximo aos profissionais da enfermagem e técnicos de enfermagem que estão na linha de frente da pandemia. Com o seguinte questionamento, qual a possibilidade de conceder o adicional de insalubridade em grau máximo aos profissionais da enfermagem e técnicos de enfermagem que estão na linha de frente da pandemia da nossa cidade?
Requerimento de número 347, eu coloco mesmo em discussão. Alguém deseja se inscrever?
Eu, presidente, Aline.
Pois não, vereadora. Com a palavra, vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Bom, boa noite, né, a todos os colegas vereadores, aqueles que nos acompanham pela rede social, pelo rádio. Eu quero lembrar que esta é uma solicitação que recorrente, né, do meu mandato e também de outros vereadores, mas eu quero lembrar da importância, né, do tema em relação à questão, né, do pagamento no grau máximo de insalubridade a esses profissionais que se tem no requerimento, os enfermeiros, técnicos de enfermagem e também os auxiliares. No último dia 12 de maio, né, foi lembrado e reconhecido nacionalmente como o Dia, né, dos Profissionais de Enfermagem. E eu quis colocar, né, esta questão em debate na Câmara Municipal, que para além da comemoração, né, desses profissionais que se tornam cada vez mais fundamentais dentro, né, do combate, do enfrentamento da pandemia, nós precisamos também amparar e reconhecer financeiramente sobre os serviços, né, e sobre a qualidade desses profissionais, principalmente na nossa cidade. A enfermagem é uma atividade que se tornou cada vez mais decisiva, né, principalmente nas medidas de contenção e preservação da saúde e vida da nossa população. Nesse momento tão delicado que estamos enfrentando, não há como mensurar a importância desses profissionais de saúde para a nossa população e para a nossa cidade. Esses profissionais não podem se afastar das suas atividades, muito menos deixar de atender as pessoas contaminadas que diariamente, né, são atendidas. Se expondo assim diariamente em um ambiente totalmente nocivo à saúde. E eu tenho certeza que o adicional de insalubridade, em seu grau máximo, né, de pagamento a esses profissionais, nada mais é do que uma compensação financeira justa, né, para essas pessoas, e que nesse momento, né, se torna fundamental para o enfrentamento da Covid-19, né, na nossa cidade. Então, eu peço a aprovação dos demais vereadores para que a gente possa trabalhar em conjunto para a valorização desses profissionais da nossa cidade. Obrigada.
Obrigada, vereadora. Não havendo mais inscritos para discutir, o requerimento 347 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Obrigado, o requerimento ele foi aprovado.
Requerimento 348/2021, vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações a respeito do atendimento médico no postinho do distrito de Cambaratiba, com os seguintes questionamentos. Primeiro, está tendo médicos para o atendimento no período disponibilizado à população daquele distrito? Segundo, em caso positivo, informar os dias e horários de atendimento. Terceiro, em caso negativo, por quê?
O requerimento de número 348 de minha autoria, portanto, passo a presidência ao vereador Dr. Fernando Inácio.
Requerimento 348 em discussão, alguém gostaria de falar?
Com a palavra, vereador. Senhor presidente.
Pois não, vereador, fica à vontade.
Boa noite novamente ao senhor presidente, aos senhores vereadores e vereadoras, a todas as pessoas que nos acompanham pelo rádio e também pela internet. Essa solicitação foi feita por moradores daquele distrito, aliás, o único distrito do município de Ibitinga, e confere sobre a questão do atendimento junto ao postinho de saúde, periodicamente disponibilizado à população por um médico. Chegou até nós a informação de que nós estamos tendo aí alguns períodos de ausência do atendimento médico e, consequentemente, eles procuram encaminhar as pessoas para a cidade, o que vem dificultando a vida daqueles moradores. Então, face à justificativa da propositura, apenas coloco essa preocupação em pauta e peço que passe para nós aí o cronograma de atendimento, e se caso não esteja dentro de um cronograma correto, né, e permanente, o porquê está ocorrendo isso, uma vez que o distrito ele tem aí uma distância de aproximadamente 18 quilômetros de Ibitinga e requer uma atenção especial, porque temos lá centenas de moradores. Era isso, senhor presidente.
Perfeito. Requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado, retorno à presidência.
Obrigada.
Requerimento 349/2021, da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações sobre a previsão do concurso público para profissionais da área da educação física. Sem questionamentos.
Requerimento 349, também de autoria desta vereadora, portanto, eu passo a presidência ao vereador Dr. Fernando Inácio.
Requerimento 349, em discussão, alguém gostaria de se inscrever? Vamos para a votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado. Retorno à presidência.
Obrigada.
Requerimento número 350/2021, vereadores. Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. requer informações sobre a mudança no trânsito no bairro Jardim Centenário com os seguintes questionamentos. Primeiro, foi realizado algum estudo para tal mudança? Segundo, em caso afirmativo, o que levou o setor responsável a fazer esta mudança?
Requerimento de número 351. Eu coloco mesmo para inscrições na discussão.
Sim, presidente.
Vereador Richard?
Isso.
Mais alguém? Com a palavra, vereador Richard.
Boa noite, presidente. Boa noite, membros da mesa, colegas vereadores, público que também nos acompanha, né, através das redes sociais e da rádio. Eu tenho andado pela cidade e tenho notado que na região do Jardim Centenário existem algumas placas de trânsito, né, placas aéreas, identificação aérea, com sacos pretos, né, e também com algumas faixas indicando que a mão dessas ruas vão mudar a partir do dia 7. O nosso questionamento vai exatamente ao encontro do quê? Da justificativa dessa mudança. Na legislatura passada, onde eu fazia parte, vereador Marco, também a vereadora Aline, eu acredito que eles lembram, de quando nós recebemos aí na Câmara o secretário de Trânsito. Naquele momento, naquela época, dizia-se que Ibitinga teria um responsável, uma pessoa capacitada com relação ao trânsito para fazer um estudo na nossa cidade. Até então, eu não sei se isso houve ou não, mas o que tem acontecido nesse momento é que realmente algumas vias do Jardim Centenário, da região do Jardim Centenário, vai ter mudança. E o nosso questionamento é: qual é a justificativa dessas mudanças? Ali, pelo que eu entendo como cidadão, eu não vejo tantas necessidades, porque eu não tenho notado acidentes graves a ponto de ter mudança na via. Haja vista que nós tivemos outros requerimentos em outros trechos.
Tivemos um problema aí com o áudio. Vereador Richard, pode recomeçar?
Bom, está me ouvindo, presidente?
Agora sim, pode dar a sequência, vereador.
Houve uma falha aqui, desculpa. Então, outros requerimentos que nós já fizemos com relação a trânsito de outros setores da cidade que necessitam ainda mais de mudanças, não tem acontecido, né? Então, qual é a justificativa para essa região da cidade onde não se tem tantos acidentes ou quase nada de acidentes, pelo menos no nosso ponto de vista, qual que é o motivo para essas mudanças, já que outros pontos, outros setores de Ibitinga, como o centro da cidade, a região ali do Jardim América, Paulo de Biase, onde necessitam de algumas mudanças no trânsito, ainda não ocorrem. A própria 7 de setembro, cruzamento ali com a Prudente, com a 13 de maio, né, com a Vitor Maida, são cruzamentos que precisam sim de mudanças, de sinalização, mas o que levou, quem foi o responsável que levou essa mudança, ou que levará essa mudança a partir do dia 7 de junho, nas vias e no trânsito de Ibitinga, na região do Jardim Centenário, presidente. Muito obrigado pela atenção.
Ok, obrigada, Richard. Obrigada, vereador. O requerimento agora está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína. Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável, presidente.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Muito obrigada. Requerimento 350 aprovado.
Requerimento 351/2021, vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão e José Nilson Viana. Requer informações sobre os problemas que estão prejudicando o final das ruas Marcílio Diniz Corrêa e Sabino do Prado Biondo no confronto com a Avenida Carolina Direito da Láqua, no bairro Vila Isolina. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, é de conhecimento do setor de obras os problemas que vêm assolando o final das ruas Marcílio Diniz Corrêa e Sabino do Prado Biondo, no confronto com a Avenida Carolina Direito da Láqua, no bairro Vila Isolina, tem problemas? Segundo, é sabido que as águas que descem por essas vias em dias de chuva e em excesso, estão causando uma grande erosão na beira do córrego Saltinho e danificando as canaletas e árvores, além de acumular sujeira e muito mato. Terceiro, havia a possibilidade de construir um pequeno muro de contenção para que as águas, seguissem em direção às canaletas e serem escoadas até o córrego Saltinho.
Requerimento de número 351, autoria do vereador Ricardo, ele está para discussão. Alguém se inscreve?
Pela ordem, senhora presidente.
Mais alguém? Com a palavra, vereador Ricardo.
Na semana passada estivemos também ali na Vila Zolina, andando por algumas ruas, e deparamos também com esse problema, que como foi relatado, né, no final das ruas Marcílio Diniz Correia e Sabino do Prado Biondo, no cruzamento ali com a Avenida Carolina Gereto da Láqua, ali desce, quando chove, desce muita água, né, que é uma rua muito extensa, e vendo, né, as fotos, né, que tiramos no local, dá para se ver, né, o tamanho da erosão que está se formando nesse local. Além da erosão que está se formando, estamos vendo também que por baixo, né, das árvores está ali arrancando a terra que segura, né, que mantém a árvore de pé, ocasionando que pode, né, acontecer dessas árvores virem a caírem também, como também as canaletas, né? Nós vemos ali que está muito danificadas as canaletas que escoam a água até o córrego. Então pedimos, né, providências à Prefeitura Municipal, aos órgãos competentes responsáveis, né, pela questão de arrumar, né, de manter o patrimônio público, né, e também as ruas em ordem, que tome uma providência, né, aproveitar agora no momento que não estamos tendo chuvas. Então seria um momento favorável, né, para que possamos, que possa ser feito, né, esses serviços, esses reparos nesse local.
Requerimento de número 351 em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Requerimento 352/2021, vereadores Ricardo Prado, Célio Aristão e José Nilson Viana. Requer informações sobre a falta de iluminação na Avenida Ferroviária, do número 1530 ao 1846, no centro de Bitinga, com os seguintes questionamentos. Primeiro, a Prefeitura Municipal tem algum planejamento para a iluminação do trecho acima mencionado? Segundo, por qual motivo, até o momento, esse problema não foi resolvido? Terceiro, quando as devidas providências serão tomadas?
Requerimento de número 352. Eu coloco mesmo em discussão. Alguém se inscreve?
Pela ordem, senhora presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Ricardo.
Sabemos aqui também na Avenida Ferroviária, já é um problema antigo. Nesse local temos os postes de, né, os postes de energia. O local é asfaltado, tem calçadas, para ficar mais fácil a localização, para que todos aqueles que nos acompanham identifiquem, né, o local, é ali atrás, né, da corporação do Corpo de Bombeiros. Temos toda essa estrutura, mas não temos a iluminação. E muitas pessoas, né, que necessitam passar por esse local, principalmente à noite, correm sérios riscos, né, de serem assaltados e outras ocorrências que possam acontecer. E é muito utilizada, essa avenida é muito utilizada por pedestres, né, por pessoas que ali passam. E pedimos, né, que a Prefeitura Municipal... Como eu disse, já é um problema antigo, não é de agora. Já há muito tempo que existe esse problema, mas que algo seja feito, né, para que não tenhamos aí notícias tristes no futuro.
O requerimento 352 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard?
Favorável.
Requerimento 352 aprovado.
Requerimento 353/2021, vereadores Ricardo Prado e Célio Listão. Requer informações referentes à área verde no Jardim Flamboyant, localizada entre as ruas Alzira, Alves Longini, João Estorniolo, Nair Romano, Romanho, Crepaldi e Jean Abib Machalani, com os seguintes questionamentos. Primeiro, a Prefeitura Municipal de Bitinga tem conhecimento da situação que se encontra a área citada? Segundo, a área verde do Jardim Flamboyant está inclusa no planejamento para a realização de limpeza de praças e áreas verdes da cidade?
Requerimento de número 353, eu coloco mesmo em discussão.
Pela ordem, senhora presidente.
Alguém mais se inscreve para discutir? Com a palavra, vereador Ricardo.
Ontem também, né, estivemos andando ali pelo bairro Flamboyant, e ali perto, né, essa área verde é muito do lado, né, da creche do Flamboyant, onde está sendo ali terminadas suas obras, e se deparamos, podemos dizer assim, de um mini lixão a céu aberto. Isso dentro da nossa cidade de Bitinga. Talvez os ouvintes ou aqueles que nos acompanham pelas redes sociais queiram ver as fotos, né, que foram tiradas do local. É muita, muita e muita sujeira que existe, de todo tipo. Além de que os moradores que moram ao redor, né, da área verde reclamam da insegurança, né, que usuários de drogas, né, se escondem nesse local, né, para fazer uso de entorpecentes, como também acontece prostituição nesse local também, por ser um local que tem árvores, né, muito baixas, um local escuro, né, e a população está muito assustada, né, além do lixo, com essas situações que está acontecendo também, além que está aparecendo animais peçonhentos, né, cobras, ratos, aranha, escorpião, enfim. A situação nesse local é crítica, tá? Não é péssima, é crítica, muito crítica. Então pedimos, né, que a Prefeitura Municipal, com os setores competentes, tomem, né, uma medida urgente nesse local, né, porque realmente a coisa está crítica. Basta, né, analisarmos pelas fotos que nós temos aí, juntamente com o documento que nós estamos falando e será votado nesse momento em questão.
Requerimento de número 353, eu coloco mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 354/2021, vereadores Célio Aristão, Aline Sartori, Daniela Branco de Rosa, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Requer informações referentes ao transporte que leva pacientes em tratamento para Jaú no Hospital Amaral Carvalho, tal qual horários de saída, de chegada e outras informações pertinentes, com os seguintes questionamentos. Primeiro, quantos pacientes são levados diariamente para a cidade de Jaú para os tratamentos no Hospital Amaral Carvalho? Segundo, como é feito o rodízio desses pacientes sobre a questão de horários de saída de Ibitinga e horário da volta para a cidade? Terceiro, os pacientes que vão de manhã costumeiramente saem de Ibitinga por volta de que horas? E quanto tempo esperam para retornar para casa quando terminam as sessões de quimioterapia e outros tratamentos? Quarto, segundo foi relatado por uma cidadã nas redes sociais, é fato que os pacientes saem de Ibitinga por volta das 4 horas da manhã e retornam para casa por volta das 21 horas? Quinto, se sim, existe a possibilidade de modificar essa situação para que os pacientes que já estão padecendo com os tratamentos sofram menos com essas viagens longas, as quais já se encontram fracas e debilitadas para passarem por situação tão penosa?
Requerimento de número 354, eu coloco mesmo em discussão. Requerimento em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
O requerimento foi aprovado.
Votação das moções, moção 271/2021, vereadores Ricardo Prado, Aline Sartori, Célia Oristão, Daniela Branco de Rosa, doutor Fernando Inácio, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso aos enfermeiros que atuam em Ibitinga pelo Dia Internacional da Enfermagem, comemorado no dia 12 de maio.
A moção de aplauso, ela está em discussão.
Pela ordem, senhora presidente.
Pois não, vereador. Com a palavra, vereador Ricardo.
Como foi dito na leitura, né, pelo primeiro secretário, no dia 12 de maio, né, comemoramos o Dia Internacional da Enfermagem. Então, através dessa moção, onde todos os vereadores e vereadoras da casa assinaram em conjunto, queremos parabenizá-los pelo seu dia e também parabenizá-los pelo belo trabalho que vem realizando, um trabalho árduo, né, desde o ano passado, sempre trabalharam bastante, mas principalmente agora, nesse momento da pandemia, né, onde muitos dos enfermeiros e enfermeiras deixam seus lares, vem muito pouco, né, os seus familiares também, né, estão nessa luta diária, todos os dias trabalhando. Então, através dessa moção que todos os vereadores e vereadoras assinaram, vem o nosso reconhecimento, né, a cada um deles pelo trabalho que vem sendo realizado, tanto no hospital, nos postos de saúde, na UPA, enfim, todas as áreas da saúde de nossa cidade.
Moção de aplauso de número 271, eu coloco em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção 272/2021, vereador Ricardo Prado. Moção de aplauso ao senhor Oswaldo de Moraes, proprietário da empresa Jumen Chovais, pela disponibilização de água mineral gratuita a toda a população ibitinguense, perfazendo o gesto nobre e humano em prol do próximo.
Moção de aplauso de número 272, autoria vereador Ricardo, ela está em discussão. A palavra, vereador Ricardo.
Só para dizer, as duas moções, tanto a 272 como a 274, que vai ser lido em seguida também, é uma moção de aplauso, né, que nós queremos dar, né, aos proprietários, né, do Jumen Chovais, que é o senhor Oswaldo, e também, né, da Casa Vitro, o Aguinaldo e também o Marinaldo. Senhores, esses proprietários que fornecem água gratuitamente à nossa cidade de Ibitinga, à população, aqueles que querem, né, pegar água, né, para que possam tomar uma água límpida, que possam tomar em suas casas. Então, eles fornecem há muito tempo à nossa população. Então, é importante, né, fazermos essa moção de aplauso, porque às vezes tem pessoas que têm nessas, né, caixas d'água que poderiam fornecer também, né, e às vezes não têm esse pensamento. Então, nós queremos fazer essa moção de aplauso e peço, né, a colaboração dos nobres vereadores e vereadoras para que possamos, né, aprovar essas duas moções que vão ser, uma que foi lida agora e a outra que será lida em seguida.
A moção de número 272 está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção 272, ela foi aprovada.
Moção 274/2021, vereador Ricardo Prado, moção de aplauso aos proprietários da Casa Vitro Materiais para Construção, Agnaldo de Jesus Vitro e Marinaldo Vitro, pela disponibilização de água mineral gratuita a toda a população ibitinguense, perfazendo gesto nobre e humano em prol ao próximo.
A moção de aplausos de número 274, coloco a mesma em discussão. Não havendo para inscrição, apesar que o vereador já na sua autoria já falou na essência, né, anteriormente sobre os propostos aí de homenagear, né, estes comerciantes, eu coloco então a moção em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína. Vereador
favorável.
José, vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção também foi aprovada.
Moção 277/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de aplausos às assistentes sociais do Lar São Vicente de Paula, Amanda Coleone e Melissa Giroto, pelo Dia do Assistente Social, comemorado no dia 15 de maio, externando a todos os profissionais que atuam em nosso município.
Moção de número 277, a mesma está em discussão. Alguém se inscreve para discutir? Moção em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção foi aprovada.
Moção 280/2021, vereadores Célio Oristão, Aline Sartori, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca e Ricardo Prado. Moção de congratulação e homenagem ao Dia do Gari, comemorado no dia 16 de maio.
A moção de número 280, a mesma está em discussão. Alguém se inscreve para falar?
Para presidente.
Alguém mais? Com a palavra, vereador Célio.
Obrigado, presidente. É mais para acrescentar aí a esses profissionais, a todos os profissionais da área da limpeza, o reconhecimento por essa data. Então, a gente protocolou essa homenagem, essa moção para eles aí, que com certeza precisam ser muito reconhecidos ainda, isso no geral, né? Então, os parabéns aí pelo dia 16, pelo dia do Gari.
A moção segue agora para a votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável, presidente.
Obrigada. A moção de número 280, ela foi aprovada. Bem, nós encerramos assim a discussão e votação das matérias. Todas elas serão encaminhadas na forma regimental e passamos agora para a tribuna livre dos vereadores. Nós temos 5 minutos para cada vereador, para que possa se inscrever e versar sobre temas livres. Eu coloco aí à disposição dos vereadores. Quem deseja participar da tribuna livre?
Presidente, eu gostaria de me inscrever.
Pois não, vereadora Aline.
Presidente, okay. eu me inscrevo também.
Vereadora Janaína, alguém mais?
Murilo, presidente.
Pois não, vereador Murilo. Alguém mais? Marco, Richard, senhor José.
Obrigado, presidente.
Muito bem, pela ordem de inscrição, com a palavra, vereadora Aline.
Obrigada mais uma vez, presidente. Eu gostaria hoje de trazer, né, no dia 18 de maio, que é a data nacionalmente instituída para combater a violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. E eu gostaria aqui de trazer, né, o fato da Itinguense Giovana Maria de Oliveira Ribeiro, que aconteceu em 2018, e eu vou relembrar a memória da nossa jovem, da nossa menina Giovana. Giovana Maria de Oliveira Ribeiro nasceu no dia 27 de janeiro de 2010. Filha de Cláudia Maria Gregório de Oliveira e Alain Elias Ribeiro. A pequena Giovana também tinha uma irmã chamada Brenda, Helena de Oliveira Gamas. A primeira filha de Cláudia e Alain trouxe ao mesmo tempo alegria e insegurança aos seus pais, pois logo depois do nascimento, o casal se separou e ambos tiveram muitas dificuldades, principalmente financeiras, para oferecerem o mínimo de conforto à filha recém-nascida. Com pouquíssimos recursos, Giovana sempre morou em bairros da periferia, como Vila dos Bancários, bairro onde morou quando nasceu. Como muitos brasileiros, o sonho da mãe, Cláudia, sempre foi conquistar a casa própria, e por isso lutou, batalhou, trabalhou muito e dedicou grande parte de sua vida para realizar este sonho. A doce menina Giovana estudou em várias unidades escolares de Ibitinga e, por essa razão, muitas pessoas, inclusive diversas professoras, conhecem ou conheceram a amável garota. Relatando que ela era uma criança estudiosa, esforçada, fazia seus deveres, não faltava às aulas, gostava de brincar com as amiguinhas das turmas escolares e era bem comportada. Na sua casa, ela sempre ajudava sua mãe com a sua irmãzinha Brenda, adorava estar na cozinha aprendendo os ensinamentos e tinha paixão por bolos e doces. Todos os anos, a família unia esforços para presentear a garota com uma singela festa de aniversário. Era sagrado cada membro da família destinar uma parte de suas finanças de dedicação para comemorar anualmente essa data tão esperada por todos. Sua primeira escola foi no bairro onde morava a Nadir Simões Pinheiro, na Vila dos Bancários, onde estudou por 4 anos. Depois foi transferida para a creche Imaculada Conceição, ficando por mais 2. Iniciou o ensino infantil na Delfina Gomes da Fonseca, e depois passou a estudar na Cacilda, no Colégio Cacilda, onde cursava o seu 3º ano do ensino fundamental. Filha mais velha sempre acompanhava e amiga da sua mãe, que não media esforços para oferecer as melhores condições de vida, não apenas para Giovana, mas também para sua outra filha Brenda. Cláudia, mulher trabalhadora e aguerrida, nasceu no dia 27 de outubro de 1981, e chegou a conquistar a sua casa própria através de um financiamento habitacional do programa social oferecido na nossa cidade. Sempre trabalhou e, com a prova de seu trabalho honesto, possui um histórico irretocável de trabalho ao longo de mais de 18 anos. Nas conversas com suas filhas, sempre enfatizou a alegria pela conquista da casa própria e do quanto elas deveriam valorizar a casa, o local, o bairro e as pessoas. Por sua vez, o pai de Giovana, Alain, nasceu no dia 24 de novembro de 1993 e sempre fez presente na educação da sua filha. Trabalhava e honrava suas obrigações paternais. Mesmo separado da mãe, da menina Giovana, a Giovana, assim era, uma criança de 8 anos que só recebia amor e carinho de ambas as partes. Como no caso da menina Araceli Cabreira Sanches, que foi brutalmente morta aos 8 anos de idade, no dia 18 de maio, né, por isso a data instituída nacionalmente hoje, no ano de 1973, infelizmente a menina ibitinguense, também assassinada, foi tragicamente morta, e essa tragédia comoveu o nosso município e devastou os nossos corações no dia 4 de março de 2018. Araceli foi morta em Vitória, no Espírito Santo, e Giovana, aqui em Bitinga. O caso assusta pela terrível similaridade, ambos bárbaros. O caso da menina Giovana também continua sem pistas dos assassinos. De família simples e com muitas dificuldades, sua mãe se mudou da casa, né, onde morava, do bairro, para ao menos tentar recomeçar a sua vida longe daquele lugar. No dia 18 de maio, eu não poderia deixar de mencionar o fato da nossa querida e amada ibitinguense, a menina Giovana. Tais atrocidades são cometidas diariamente por estranhos, por conhecidos e, infelizmente, até por familiares. Assim, a vigília e as denúncias são fundamentais para muitas vezes que acontecem sem efetividade, para que a nossa sociedade clama e possa, de fato, atuar em cima dessa causa. Eternizar o nome da pequena Giovana e combater esse tipo de brutalidade que ocorreu em nossa cidade será apenas uma forma de tentar minimizar toda a desigualdade social estabelecida. Uma maneira de abrandar toda a falta de educação e de amor que temos no dia a dia da nossa sociedade. Uma homenagem justa e necessária que, anualmente, todos os cidadãos ibitinguenses renderão à menina Giovana e a todas as vítimas dessa perversidade e desumanidade dos nossos dias. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora Aline. Parabéns pela iniciativa e pela lembrança e memória de Giovana e também Araceli, sem sombra de dúvida. E, lamentavelmente, vieram a representar crimes que, infelizmente, hoje recorrem e de forma permanente e crescente tem sido um expoente, aí, quando falamos de números crescentes, na violência e no abuso contra as nossas crianças, nossos adolescentes e também contra a mulher. Obrigada. Na sequência de vereadores inscritos, vereadora Janaína Bastos. Com a palavra, vereadora, direto de Brasília.
Isso, parabéns, Aline. Foi uma situação que tocou toda a nossa cidade, né? Tem que ser sempre lembrado mesmo. Boa noite a todos, vereadores e vereadoras, toda a casa, todos os que nos acompanham. Estou mais uma vez aqui em Brasília. Eu vim cumprir uma agenda juntamente com a assessora Adier Pires, o deputado estadual Tenente Coimbra, onde formalizamos um ofício solicitando à Escola Cívico-Militar o tiro de guerra e uma emenda para a construção da base da Guarda Civil Municipal. Ontem, eu estive também no Ministério da Educação, formalizando um outro pedido de uma emenda para a construção de uma escola de ensino fundamental do ciclo 1. Hoje, participando de um evento no Palácio do Planalto, o evento de lançamento do programa Gigantes do Asfalto, Gigantes da Estrada, onde visa melhorar a profissão do caminhoneiro, que é tão importante hoje no nosso país. E na ocasião eu tive a honra e o privilégio de conhecer e registrar um momento marcante para mim, juntamente com o presidente da República. Diante disso tudo, quero aqui deixar meus agradecimentos a Deus, a meu assessor e esposo Wilson e a todos aqueles que em mim confiaram o seu voto. Uma boa noite, Deus abençoe a todos.
Obrigada, vereadora. Deus abençoe aí a jornada e os propósitos aí em prol do nosso município. Na sequência de vereadores inscritos para versar do tema livre, temos o vereador Murilo. Com a palavra, vereador.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores, todos que nos acompanham através da rádio e mídias sociais. Presidente, eu sei que todas as atenções no momento estão voltadas à questão sanitária, à questão da pandemia, mas alguns assuntos também precisam ser resolvidos. E, novamente, eu faço uso desse espaço para falar a respeito da atualização do mapa da cidade. ou como dizem os moradores do Residencial do Lago, a novela da atualização do mapa da cidade. E eles têm razão, porque isso aí já virou uma novela, né? Só para relembrar, a prefeitura precisa atualizar o mapa da cidade, incluindo o nome das ruas nos bairros novos, para que os serviços de entrega e postagem nesses locais sejam regularizados, sejam, enfim, regularizados. E desde a primeira semana de fevereiro, eu venho pedindo uma solução para isso. Já apresentei indicação, já fiz requerimento, falei com o secretário de planejamento umas duas ou três vezes. Algumas sessões atrás, o vereador Fernando também apresentou um requerimento no mesmo sentido, pedindo uma solução. E pelo menos até as 3h30 de hoje, que foi a hora que eu conversei com o pessoal dos Correios, a situação não havia sido resolvida. A resposta do setor responsável que chegou informava um prazo de 45 dias para solucionar a questão, e o prazo vence depois de amanhã. Eu, sinceramente, espero que o executivo consiga resolver essa situação que já se arrasta há meses. E é bom lembrar que alguns desses bairros já estão com os nomes nas ruas atribuídos desde o ano passado, e o pessoal continua privado desse tipo de serviço. E aí eu sou cobrado toda semana pelos moradores. E nem a força de expressão, é toda semana de verdade mesmo. Todo dia tem mensagem, tem pessoal perguntando, e aí, resolveu? Como é que tá? Então, a gente está no meio de uma pandemia. As pessoas mais do que nunca se utilizam do serviço de entrega a domicílio. Enquanto isso, o pessoal desses bairros simplesmente não pode ter atendimento, porque até agora, não resolveram o problema. Estão privados desse serviço porque o local onde eles moram não existe no mapa, porque as transportadoras, o serviço de entrega não tem como identificar a localização dessas pessoas. As pessoas vão comprar alguma coisa na internet e não conseguem, porque o local de entrega não existe. Eu já disse outra vez, essa casa quase toda semana recebe proposições do executivo pedindo aprovação em regime de urgência. E essa casa, pelo menos no curto tempo que eu estou aqui, sempre analisou todos os pedidos, levando em consideração o interesse público. Então, o mínimo que se espera é um pouco mais de zelo com as demandas, mais atenção. Então, essa relação entre executivo e legislativo tem que ser uma via de mão dupla. E parece que não está sendo, né? Então, eu espero que essa semana, que é quando termina o prazo informado pelo setor competente, eu espero, sinceramente, que o problema seja resolvido, porque as pessoas precisam. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Murilo. Eu passo a presidência para o vereador Dr. Fernando, porque eu estou inscrita também para avessar sobre tema livre.
À vontade, vereadora.
Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, também as pessoas que nos acompanham pelo rádio e pela internet, sejam sempre bem-vindos. Importante participação para acompanhamento dos trabalhos do Poder Legislativo, uma vez que nós estamos aqui justamente para imperar os anseios e as demandas da população. Eu quero, no primeiro momento, externar minha gratidão ao atendimento ao deputado Júnior Bozella, que se fez através de uma solicitação feita pela bancada do nosso partido, juntamente com os vereadores Ricardo Prado e também vereador Célio Aristão, no qual pedimos justamente emenda parlamentar ao nobre deputado Júnior Bozella, para custeio de saúde, uma vez que hoje, quando priorizamos os setores aqui da municipalidade, a gente sabe que a saúde, de fato, é a nossa maior prioridade em meio à pandemia. Então, diante disso, nos foi comunicado através do próprio deputado a emenda de R$ 250 mil, que foi encaminhada e será encaminhada posteriormente através de todo o processo que já está liberado para custeio da saúde. Sem sombra de dúvida, uma importante conquista em parcerias com o deputado, que vai realmente também agregar aí sobre a manutenção dos trabalhos de atendimento frente a toda essa pandemia que estamos vivendo. E aí também, externo, o meu repúdio a tudo que estamos vivendo de forma muito triste, em gratidão ao recurso conquistado, mas em contrapartida, quando a gente busca um cenário de um boletim médico que foi publicado hoje, referente à Ibitinga, onde nós temos 6 óbitos registrados nas últimas 24 horas, de fato, é um apelo que eu faço à senhora prefeita, Cristina Arantes, de uma análise deste cenário que nós estamos vivendo, em comunhão com o comitê, que é formado para contingenciamento, para enfrentamento da Covid, formado por profissionais respeitosos, mas que na área médica, na área sanitária, podem sim permear aí norte, né, de caminhos que a gente deve proceder diante da leitura feita a cada reunião que se realiza. Então, eu faço um apelo neste momento para que a gente possa ser amparado com medidas e que essas medidas venham de forma urgente. Eu penso que estamos aqui para buscar soluções, não somos da área médica, não somos da área sanitária, mas eu acho que é necessário a gente fazer um acompanhamento. Eu fiquei muito preocupada com esse número, quando recebi ele agora no final da tarde, e aí realmente fica um ponto de interrogação, né, por que nós estamos sofrendo. A transmissibilidade desta doença Covid-19 em Ibitinga tem sido de forma permanente e crescente. E aí fazem perguntas e mais perguntas, eu acredito que não só para esta vereadora, mas também para os demais, né? E o porquê que acontece isso e onde acontece. Nós não enxergamos o vírus, mas é certo que ele é transmitido quando ficamos muito próximos de uma pessoa contaminada, que é através de gotículas da saliva, e inclusive, sem a máscara, né, acaba-se que realmente promovendo uma transmissão em massa, né, se você estiver aí com várias pessoas. Então, acredita-se que aglomerações, quando a gente fala aglomerações, em todas as esferas, seja no âmbito familiar, seja no âmbito do trabalho, enfim, todas as esferas, final de semana, eu fiquei impressionada com o que nós vemos no final de semana, com o que eu vi no passeiódromo neste final de semana. Eu fiquei impressionada, né, com autorizações, com propostas, com causas nobres, que, aliadas a um formato que não está em concordância com o atual cenário, a gente fomenta algo que a gente vem lutando todos os dias de forma gradativa para que se cesse, que é a questão das aglomerações. Então, fica aqui um apelo que eu faço, né, assim como o Poder Legislativo tornou-se recentemente membro deste comitê, mas nós não imperamos quando o cenário é sanitário, é médico, e isso tem que ser avaliado pelos profissionais que são desta área. Então, a gente faz um apelo para analisar friamente, porque de nada adianta estruturar e continuar a buscar emendas, a injetar aí recursos junto à saúde do município de Ibitinga, se nós continuarmos sendo contaminados e perdendo muitas pessoas. 6 óbitos, para mim, é uma situação fora da curva. Eu estou, assim, realmente transtornada com a situação e eu faço esse apelo à senhora prefeita. E, para finalizar, soube também de antemão há poucos minutos que nós teremos, sim, melhorias na estrutura, mais uma vez ampliando a estrutura do centro de Covid, o centro de atendimento de Covid, sediado lá na Vila Maria. Essa estruturação, essa ampliação será feita nos próximos dias. Pedi detalhes, né, junto à área, para que a gente possa posteriormente comunicar à população. Como eu tenho a oportunidade, e Deus me abençoou, na profissão de jornalista, no qual compete ter um trabalho frente a um microfone, frente a uma imprensa, a uma emissora de rádio, certamente eu darei ampla publicidade, convidando os demais pares, os demais colegas, para que a gente fale um pouco mais sobre esses serviços que serão ampliados nos próximos dias, porque é esse o nosso papel. É fiscalizarmos, é buscarmos soluções, é corrermos atrás de emendas, é buscarmos parcerias importantes, sejam a órgãos, a parlamentares. Eu acho que os caminhos, eles estão abertos, eles não estão fechados. É um momento importante no cenário político que nós vivemos antecedendo eleições no ano que vem. Então, eu acho que compete a cada um de nós averiguar aí o nosso grupo, as nossas necessidades aqui do município e aquilo que a gente pode justamente conquistar através, né, dessas pessoas, desses nossos representantes em governanças superiores. Então, fica aqui meu apelo nesse sentido, neste momento que nós estamos vivendo. Obrigado, senhor presidente.
Tem mais inscritos para a tribuna livre? Retorna à presidência a vereadora Daniela.
Obrigada, vereador. Bom, terminado o expediente, eu então passo aí para o intervalo de 15 minutos.
Senhora presidente, podemos dispensar o intervalo e darmos sequência aos nossos trabalhos?
teremos esse resultado com a votação. Para a suspensão do intervalo, né, eu convido os senhores vereadores e vereadoras para a votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, aprovada a dispensa do intervalo, nós damos sequência aos nossos trabalhos agora. Falando sobre a ordem do dia, eu solicito ao senhor secretário para que faça leituras de matérias que nós teremos na pauta da ordem do dia de hoje.
Requerimento número 356/2021, requer urgência especial a PLO 111/2021, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAE, aprovado pela Lei Municipal número 5.132, de 16 de dezembro de 2020, destinados à manutenção da autarquia SAAE e das outras providências de autoria do Executivo Municipal.
Bem, recebemos esse requerimento solicitando urgência especial na apreciação, discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 111. Este projeto, justamente autorizando créditos, a abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento junto ao SAAE, ele teve aprovação pela Lei Municipal 5.132, de dezembro de 2020. Portanto, é uma abertura de crédito adicional suplementar que já se encontra no orçamento previsto para o SAAE de 2021. Com isso, temos aí inúmeras... Projeto, isso se encontra aqui? O projeto, temos o projeto aí na íntegra? Desculpa, está aqui. Temos aqui, na abertura deste crédito, R$ 5.500 para manutenção de material permanente, que são as bombas. Tivemos várias queimas de bombas, né, ao longo destas últimas duas semanas. Realmente foi bastante desgastante para milhares de moradores de uma região da nossa cidade. Então, nós teremos aí essa manutenção junto a essas bombas, R$ 5.500. Temos aí... manutenção, material de consumo, R$ 67.317,50. Manutenção do setor com outros serviços, R$ 1 milhão. Temos aqui também, pelo artigo 2º, junto aos créditos, temos também aqui demais valores e cifras, né, que serão aí cobertos provenientes de anulações parciais, que aí corresponde a R$ 1.072.817,50. Eu acho que na íntegra os vereadores, né, como de costume, já devem ter observado atentamente sobre os detalhes do projeto, que justamente visa essa abertura de crédito adicional. Tivemos um parecer favorável. Também tivemos parecer junto à diretora financeira, à diretoria financeira desta casa, através do parecer também, parecer jurídico do procurador Dr. Paulo Pinese, todos com favorabilidade para o projeto. Como foi solicitado uma urgência especial a esta matéria, eu coloco o requerimento de urgência especial em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela, favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável, presidente.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, o requerimento de urgência especial para apreciarmos nesta noite este projeto de número 111, ele foi aprovado. Eu designei como relator o vereador Murilo. Vereador Murilo, que encontra-se através da internet, né, acompanhando e trabalhando conosco, mas pela internet, que fique atento aí para as assinaturas dos termos, tá bom?
É, requerimento 357/2021 requer urgência especial a PLO 110/2021, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.
O Poder Executivo, mais uma vez, solicitou mais uma urgência especial para apreciação de um projeto, agora o de número 110 de 2021. É o projeto autorizando o Poder Executivo a celebrar o convênio com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, que, na verdade, é a mantenedora das ETECs do Estado de São Paulo, e como nós temos aí e contemplados com uma ETEC aqui no nosso município, é necessário que se faça aí mais uma vez a renovação, a celebração deste convênio. E, segundo informações que nos passaram hoje pela Prefeitura através do Rafael Torrezan, nós tínhamos antes, para a renovação de um convênio, eles enviavam a minuta e nós passávamos aí com a matéria, né, seria aí realmente elaborada, encaminhada para nós como forma de projeto. Agora, houve uma mudança, uma alteração, e é necessário, primeiramente, que se faça o projeto de lei para que se celebre este convênio e, posteriormente, é encaminhado, através do Centro Paula Souza, a minuta deste convênio firmado. Dentre algumas conquistas importantes que temos neste convênio, acho que vale ressaltar sobre a questão da conquista do transporte público que será aí ofertado aos alunos da ETEC, que anteriormente eles não disponham deste serviço. Então, também teremos aí o transporte público incluso, né, justamente na celebração deste convênio com a ETEC. Com base nessas informações, o requerimento de urgência especial, ele está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela, favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Obrigada. Eu designo como relator o vereador Ricardo Prado, para que possa aí trabalhar. Eu não comentei anteriormente, mas os pareceres jurídicos também foram favoráveis ao projeto.
Requerimento 358/2021 requer urgência especial ao projeto de lei ordinária número 109/2021, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a AACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente, por intermédio da Associação de Reabilitação da Criança Deficiente, de autoria do Executivo Municipal.
Mais um requerimento solicitado pelo Poder Executivo para apreciação de urgência especial. Agora, o requerimento se refere ao projeto de lei ordinária 109. Este aqui autoriza a celebração do convênio com esta Associação de Assistência à Criança Deficiente, a AACD, né? Quem de nós não conhecemos, né, esta importante associação, que por intermédio da ERCD, que é a Associação de Reabilitação da Criança Deficiente, de autoria do Poder Executivo, visa justamente renovação deste convênio. Eu acho que um ponto importante que nos foi hoje comentado, e particularmente não era de meu conhecimento, eu acho que é importante comentarmos aqui, não havia celebração de convênio com a AACD até o ano de 2017. Em 2017, através da prefeita Cristina Arantes, se deu início a celebrar este convênio. E é de suma importância, porque temos muitas pessoas em Ibitinga, eu acho que, de modo geral, no Brasil inteiro, né, que realmente utilizam dos serviços dessa importante associação. Entre os pareceres que foram apresentados pelo Dr. Paulo Pinés, tivemos um parecer favorável, né, a este convênio. Também, através do Dr. Ricardo Jacó, também tivemos favorabilidade, analisando o projeto na íntegra pela questão da legalidade. E a celebração deste convênio, gostaria até de passar a questão de valores, para que ficasse mais fácil para os senhores vereadores aqui. temos um valor de R$ 21.888. Esse valor ele é anual, mas não deixa de ser importante, né, para que possa amparar aí o atendimento desta associação. O requerimento de urgência especial, ele segue para votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela, favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Para este projeto, eu designo como relator o vereador Célio Aristão. Tá bom?
O parecer do relator especial. Relator nomeado para analisar a propositura, vereador Ricardo Prado. Parecer favorável à PLO número 110/2021, de autoria do senhor, da senhora prefeita municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro Estadual de Educação Tecnológica, Paula Souza.
Bem, tivemos a análise do relator, o vereador Ricardo, sobre o projeto de número 110, esse referente ao convênio celebrado aí junto à ETEC, através do Centro Paula Souza, mas é justamente destinado à ETEC. Aparecer mais uma vez com favorabilidade para apreciação da matéria. O projeto de lei ordinária de número 110, ele está em discussão. Quem se inscreve para discutir o projeto? Não havendo discussão, eu coloco o projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto, portanto, de número 110, celebrando convênio com o Centro Estadual de Educação Paula Souza, Centro Paula Souza, ele foi aprovado.
Parecer do relator especial nomeado para analisar a propositura, Célia Aristão. Parecer favorável ao projeto de lei ordinária número 052/2021, recebido nessa Casa de Leis em 17/5/2021 e registrado sobre o número 109/2021, de autoria da senhora prefeita municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a AACD, a Associação de Assistência à Criança Deficiente, por intermédio da Associação de Reabilitação da Criança Deficiente.
Bem, como a leitura do primeiro secretário já deu a favorabilidade aí pelo parecer deste relator, projeto de número 109, autorizando a celebração do convênio com a CD, está em discussão. Alguém se inscreve? Projeto em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
O projeto, portanto, foi aprovado.
O parecer do relator especial nomeado para analisar a propositura, vereador Murilo Bueno, PLO 54/2021, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares ao orçamento vigente ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, aprovados pela Lei Municipal número 5.132/2020, destinados à manutenção da autarquia SAAI e das outras providências.
B, Bem, como relator especial, vereador Murilo, também parecer favorável de análise aí de autorização destes créditos adicionais para abertura junto à autarquia SAAI. Eu coloco o projeto em discussão. Alguém deseja se inscrever? Então, faremos a votação do projeto. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável, presidente.
E vereador Richard.
Favorável.
Obrigada, o projeto foi aprovado. Muito bem, vamos lá. Surgem vários desafios para nós aqui ao longo dos trabalhos, né? Nós estamos com o projeto de resolução de número 2. Esse aqui, ele autoriza a criação e disciplina as frentes parlamentares no âmbito da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga. Este projeto de resolução... autoria da mesa, nós estamos com a emenda modificativa, a de número 1 e a emenda modificativa de número 2. Neste caso, a Shirley falou para mim sobre uma das emendas que ficou prejudicada, porque elas acabam tendo o mesmo teor, correto? Isso condicionado, primeiramente, à análise e votação da emenda 2. A partir da aprovação, acaba prejudicando o item 1 da emenda, o item 2 da emenda 1. Perfeitamente, agora realmente consegui. Então, vamos lá. Diante desse projeto de resolução, que nós temos aí duas emendas para serem apreciadas, a discussão inicial é da emenda 2. Então, eu faço uma leitura breve aqui para os senhores vereadores e vereadoras. Emenda modificativa número 2, subemenda, a emenda de número 1 ao projeto de resolução de número 2, ficando alterado por essa subemenda os seguintes termos. O item 2 da emenda número 1, que altera a autoria do projeto de resolução de número 2, passa a constar como o seguinte: projeto de resolução de número, /2021, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga. A subemenda apresentada tem como proposta a correção do erro redacional constante na emenda 1 ao projeto de resolução número 2. Diante desta emenda modificativa, eu coloco a emenda em discussão. Emenda número 2 em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A emenda modificativa de número 2, ela foi aprovada. Com a sua aprovação, nós temos aí, portanto, Vamos lá para a emenda de número 1. Nós vamos para a emenda modificativa de número 1, que fica, aliás, prejudicada o item 2. Mas nós devemos apreciar, discutir e votar o item 1 desta emenda modificativa, que fica o seguinte: autoriza a criação e disciplina as frentes parlamentares no âmbito da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga. É essa modificação, alteração que houve com a emenda ao projeto de resolução. Eu coloco em discussão somente o item 1 da emenda. Em votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, a emenda foi aprovada. Com a aprovação dessas emendas, nós passamos agora a discutir o projeto com emendas. Há alguém para se inscrever para discutir? Eu coloco o projeto com emendas em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, o projeto com emendas, ele foi aprovado.
Projeto de Lei Ordinária número 58/2021 institui o Dia Municipal do Artesão na cidade de Ibitinga, a ser comemorado anualmente no dia 19 de março. Autoria é da vereadora Aline Sartori.
Temos aqui o projeto de autoria da vereadora Aline, projeto aí instituindo, né, o Dia Municipal do Artesão. Acho que é alusivo, certamente, a todos os nossos artesãos e artesãs do município, não é mesmo, vereadora? E, sem sombra de dúvida, a importância que tem e possui, né, justamente esta categoria que vem, inclusive, sendo castigada, né, agora que nós retomamos as atividades da feirinha, mas foi muito castigada aí durante um período mais complicado que nós tivemos. E agora retomando as atividades também de forma preocupante com tudo isso que estamos vivendo. Mas, voltando à essência do projeto, este projeto teve o parecer jurídico com favorabilidade. Ele dispõe apenas de uma emenda modificativa. Essa emenda modificativa corresponde à alteração à redação do artigo 1º, que fica com a seguinte descrição nesta emenda. Artigo 1º. Em conformidade com a Lei Municipal 2.932, de 28 de fevereiro de 2007, fica instituído no município de Ibitinga, no dia 19 de março de cada ano, o Dia Municipal do Artesão. É somente esta alteração que foi realizada através dessa emenda modificativa, sugestão e recomendado aí pelos nossos advogados, né, pelo setor jurídico aqui da Câmara. Eu coloco, portanto, a discussão desta emenda, deste projeto de lei ordinária de número 58. Há inscritos? Eu coloco a emenda em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Portanto, a emenda ela foi aprovada. Agora nós passamos a discutir o projeto com emenda. Eu coloco o projeto em discussão com a emenda. Alguém deseja se inscrever?
Eu, presidente.
Pois não, a autora do projeto, vereadora Aline. Com a palavra, vereadora.
Obrigada, presidente. Gostaria aqui de enfatizar a importância deste projeto mediante a valorização e o reconhecimento dessa categoria, desses profissionais que têm uma singularidade tão especial no nosso município e a relação da nossa cidade, não apenas com a indústria, mas também com o artesanato. Este já é um trabalho que eu mantenho de forma contínua desde o meu primeiro mandato, quando logo no ano de entre 2018 e 2019, um projeto de minha autoria, onde eu reconheço, junto com os outros vereadores que aprovaram o projeto na época, que reconhecemos e instituímos a Feira do Artesanato como um patrimônio cultural e material da nossa cidade. Então, este projeto que institui o Dia Municipal do Artesão, dia 19 de março, vem no sentido dessa valorização da nossa cultura, mediante a nossa economia, e também o quanto é importante, principalmente para a geração de emprego e renda no nosso município. Como a presidente pontuou, infelizmente, mediante a ausência e a impossibilidade da questão turística na nossa cidade, esta foi uma também das categorias muito atingidas em relação ao próprio desenvolvimento do trabalho especificamente. Porém, a relação com o artesanato no nosso município ela é muito forte, porque haja vista a feirinha do artesanato, há mais de 30 anos ela existe na nossa cidade. Então, para além do momento atual que nós estamos enfrentando, esta valorização ela precisa ser contínua, Então, por isso que eu apresentei, reconheço, a questão da importância desta proposta. E é por isso que eu acredito que nesta noite a gente possa tornar o dia municipal do artesão na nossa cidade reconhecido anualmente no nosso município.
Bom, não havendo mais vereadores para discutir o projeto com a emenda, ele vai para a votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O projeto, portanto, ele foi aprovado. Bem, nós não temos mais matérias para apreciarmos na pauta do dia, na ordem do dia de hoje. Nós passamos agora para a explicação pessoal. Coloco à disposição, se há vereadores inscritos para a explicação pessoal, lembrando que temos 3 minutos para a explicação pessoal de cada um. Alguém se inscreve?
Sim, senhor presidente, vereador Marco.
Vereador Marco, alguém mais? Para a explicação pessoal, com a palavra, vereador Marco. Vereador Marco?
Senhora presidente, atrapalhou o celular aqui.
Ah, pois não, com a palavra.
Muito obrigado. Senhora presidente, há algum tempo a gente vem tentando entender tudo o que está se passando em nossa cidade, boletim, E essa noite eu acabei fazendo algumas contas e agora há pouco eu acabei de levantar todos os dados. E é importante que essa pandemia, o primeiro caso suspeito aqui em Bitinga foi dia 18/3/2020. Já a primeira morte que ocorreu em nossa cidade foi no dia 7/5/2020. Tivemos aí de 7/5/2020 até 25/3/2021 a quantidade de 100 pessoas falecidas em nossa cidade. Ou seja, 10 meses e 15 dias praticamente com 100 mortes. Agora, de 26 de março deste ano 2021 até hoje, dia 18 de maio, ou seja, um mês e 22 dias, nós atingimos a marca de mais 89 falecimentos. Obviamente que nós sabemos que nós estamos vivendo um novo vírus, uma nova pandemia, até mais letal. Pedimos, claro, que a senhora prefeita seja um pouco mais responsável no tocante aos atos, no tocante a poder, como líder política de um município, como prefeita municipal, expor realmente, pessoalmente, o que está se passando em nossa cidade. O Murilo disse uma coisa muito importante hoje que me chamou a atenção, que a harmonia entre o poder executivo e o poder legislativo tem que ser uma via de mão dupla. Ato contínuo, também o vereador Richard me disse algo que chamou a atenção. Vamos dar prioridade a que são prioridades. Requerimentos importantes não foram respondidos pelo executivo. A exemplo do requerimento da bactéria. Áudios de funcionários da Santa Casa falando de aparelhos de última geração que não existe nem em Ribeirão Preto e somente aqui em Bitinga. Funcionários públicos reclamando que tem que comprar a sua própria máscara porque as poucas máscaras que o Poder Executivo fornece, por exemplo, no almoxerifado, são máscaras que não possuem forros, são máscaras complicadas, são máscaras que não têm condições de serem usadas. Sabemos que a taxa de mortalidade no Brasil hoje é em 20,54%. E a taxa de Bitinga é de mais de 31,10%. Nós estamos com uma taxa em Bitinga muito maior que a taxa do Brasil. Então, senhor presidente, estou encerrando. Posso encerrar, senhor presidente?
Pois não, Marco.
Apenas para que nós possamos dar uma resposta mais clara para a sociedade. Apenas isso que eu peço. Que a líder maior do município, que ganhou a sua reeleição, a prefeita municipal, comece ela própria, com a voz dela, a realmente falar o que está se passando em nossa cidade. Muito obrigado.
Obrigada, não temos mais vereadores inscritos para versar sobre a explicação pessoal. E também não temos mais nada a tratar. Antes de dar para encerrar os trabalhos desta referida sessão, eu gostaria de registrar o aniversário da senhora Rosa. Dona Rosa vai fazer aniversário no próximo dia 22. Nós já antecipamos aqui o nosso parabéns, servidora pública do nosso município, que faz um trabalho realmente de excelência, uma pessoa extremamente carismática, longa vida, muita saúde à Dona Rosa. Eu dou por encerrados os trabalhos e convoco os senhores vereadores e vereadoras a participarem da próxima sessão ordinária, marcada para o dia 25 de maio, às 19 horas, sempre com transmissão pela Rádio Ternura e também pelo Facebook, oficial da Câmara de Vereadores de Ibitinga. E hoje, honestamente, eu estou bastante abalada com tudo isso que está acontecendo, preocupada também. E nós encerramos os nossos trabalhos naquele minuto de silêncio que se faz pelas vítimas da Covid, pelas vítimas fatais que estamos perdendo para esta doença. com números realmente muito preocupantes e, inclusive, pensando nessas últimas 24 horas, esses 6 óbitos. Fica aqui um minuto de silêncio, encerrando assim os nossos trabalhos. Uma boa noite a todos, nosso muito obrigada e até a terça-feira, a nossa próxima sessão legislativa ordinária. Obrigada. Boa noite para todos. Obrigada, viu?
Boa noite.
Bom descanso.
Boa noite, pessoal.
Boa noite.
Boa noite, gente. Tchau, tchau.
Boa noite.